horas 15 minutos.
Direito do consumidor.
Estou na linha com a doutora Amélia Soares, defensora pública e que é titular aqui do quadro Direito do Consumidor. Bom dia, doutora Amélia.
Bom dia, Rivaldo. Bom dia a todos os ouvintes, que a gente tem uma semana muito boa.
Para todos nós, para todos nós. É, doutora, o César Martins, da Grande Lisboa, diz que há 3 meses solicitou da CAGES o fechamento de um buraco na rua Coronel Fabriciano e até agora nada foi resolvido. É possível ele enquadrar a CAGES na legislação do direito do consumidor, doutora?
Rivaldo, o usuário de serviço público, tal qual usuário de água, energia, telefone, ele tem mais direito do que o consumidor tradicional, porque o Estado está prestando serviço que é obrigado a prestar, não está dentro da seara voluntária do consumidor. Então, nesse sentido, é muito importante que ele tenha todos os protocolos da ligação, ele tenha, por quê? Porque isso mostra verossimilhança. E uma vez tendo 90 dias, 3 meses, ele pode reclamar no PROCON, como ele pode reclamar também na ARCE, que é a agência reguladora do Estado do Ceará.
Portanto, ele pode se dirigir diretamente a essas entidades, é isso?
Ele pode registrar essas reclamações. Agora, é muito importante que ele tenha um protocolo, se não tiver protocolo, pelo menos uma data, os atendentes, das reclamações que foram feitas, e se possível até mesmo foto. Okay. Foto da questão.
Ok, e se a CAGES
Mas sabendo
tiver...
que o usuário de serviço público, ele tem até mais direito do que o consumidor.
Ok, e a CAGES, que sempre acompanha a nossa programação, fica exatamente na rua Coronel Fabriciano, número 3655, só procurar lá na rua o senhor César Martins, da Grande de Lisboa, de repente até se resolve sem precisar ir aí às vias de fato. Doutora Amélia...
Isso é muito melhor, Evaldo, quando se resolve administrativamente, quando se resolve extrajudicialmente, todo mundo ganha.
Isso. O Derneval...
Eu parabenizo os fornecedores que fazem isso.
Exatamente. E o Derneval Clementino, da Grande Lisboa, diz que um filho estuda em um colégio público oficial, colégio do governo do estado, e lá na escola do filho dele estão cobrando pelo preço da blusa da farda. Isso é correto, doutora?
Isso me causa muita estranheza, Erivaldo, porque a regra é que o serviço público não há motivo nenhum para a cobrança. Existem algumas situações de delegação, de parcerias público-privadas, algumas exceções previstas na legislação, mas eu desconheço com relação à educação. Pode até existir, mas eu desconheço.
E principalmente...
Então, nessa questão, é importante ele perguntar qual o fundamento dessa cobrança.
Ok. Principalmente se os pais não forem informados e acordados com uma certa antecedência, né? No caso aqui de escola pública, né?
De qualquer forma, em qualquer hipótese, ele tem direito à informação. Então, o primeiro passo, quando é nesse aspecto, é para perguntar qual o fundamento dessa cobrança. E a legislação permite, já que é um serviço público, prestado diretamente pelo Estado?
Ok. Estamos na linha com a doutora Amélia Soares, que é defensora pública, titular aqui do quadro do grande jornal Direito do Consumidor. Doutora Amélia, o Marcelo Barros, do Passeré, disse que passou aí coisa de 2 meses esperando que a empresa que instala o Oi Velox fosse lá até a casa dele, depois que ele solicitou o serviço, solicitou a assinatura. E 2 meses depois, a empresa foi lá, instalou, etc. Só que ele disse que não está funcionando, está caindo direto a conexão. O que que ele deve fazer? Ele deve cancelar, reclamar, ter um pouco mais de paciência?
Na verdade,
qual a orientação que a senhora dá?
Levante a primeira pedra, que nunca teve dificuldade na vida. Então, a estratégia que eu sempre uso é sempre tentar inicialmente recuperar a confiança e recuperar o contrato. Então, é importante fazer a reclamação na própria Oi Velox, fazer reclamação na Anatel. A gente viu agora a força da Anatel, principalmente quando conseguiu o plano de melhoria de telefônicas. Então, fazendo a reclamação da Anatel, ela pode ser feita no próprio site da Anatel, que é www.anatel.gov.br, e lá tem um telefone também que ele pode fazer a reclamação, como ele também pode fazer a reclamação no PROCON. Nada óbvio também que ele queira, que ele tem, a partir do momento que o serviço não foi prestado com satisfação, ele tem, e não correspondeu à sua legítima expectativa, ele tem razão para pedir o cancelamento. Mas caso, e é sempre muito interessante também, é tentar dar essa chance para recuperar a confiança. E a reclamação no Anatel, ela ajuda muito até mesmo, porque nós, como usuários de serviço público, nós temos a obrigação de ajudar as agências reguladoras a terem esse cadastro de dados. Porque a gente tem a insatisfação e não registra, não tem depois como a gente cobrar uma ação da agência reguladora.
Agora, como é que o consumidor, o cidadão, ele vai conseguir provar essa reclamação, a formalização dessas reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor, doutora?
Erivaldo, aí aqui uma questão muito interessante do direito do consumidor, que é o que a gente chama do direito à inversão do ônus da prova. A regra é que a quem alega tem que provar. No direito do consumidor, pela sua verossimilhança, o que é que nós temos? Pela sua hipossuficiência, o que é que nós temos? O direito à facilitação da sua defesa. O que é que o consumidor vai ter que mostrar? Vai ter que mostrar as evidências. Como é que ele pode mostrar as evidências? Ele pode verificar a dificuldade na data tal de ter passado o e-mail, a conexão caiu tantas vezes. Então, esses dados bem contados, essa história bem contada, ela é o que no direito a gente chama de verossimilhança. Então, uma vez invertido o ônus da prova, essa inversão do ônus da prova ela não é automática, o juiz precisa inverter, é o fornecedor que vai ter que provar que prestou o serviço adequadamente. É isso, está no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor.
Ok, portanto, essa orientação, ela não serve só para algo específico de telefonia, de ligação não. De água, de energia.
Por exemplo,
é uma recomendação geral, é isso?
O que é mais provável quando eu compro um carro, o carro tem problema? Eu, como consumidora, que sou leiga, que não entendo nada de carro, provar que o carro tem um problema, ou a pessoa que fabricou o carro tem mais facilidade em provar que o carro está ok. É essa a lógica do código. O código, ele quer distribuir as responsabilidades em conformidade com a realidade. Então, ele diz, é muito mais fácil para o fabricante ou para o fornecedor de serviços provar que o sistema está ok do que o consumidor provar, ter condição de prova daquele problema especificamente.
Ok. Doutora Amélia Soares...
Agora, tem um detalhe interessante, Elisaldo.
Pois não.
Essa inversão do ônus da prova, como se trata de publicidade, ela é automática.
Ok. Doutora Amélia Soares, defensora pública, titular do quadro Direito do Consumidor, o nosso muitíssimo obrigado, até o nosso próximo encontro.
Muito obrigada, Elisaldo, que a gente tenha uma excelente semana. Um grande abraço.
São 10 horas e 22 minutos.